no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 26 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia, mais médicos para o Brasil.
Começam inscrições para profissionais atuarem no programa.
São quase 6 mil vagas em todas as regiões do país, com prioridade para locais com poucos médicos.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Ainda não entregou a declaração do imposto de renda.
Vamos tirar dúvidas de ouvintes em uma entrevista com o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal, José Carlos Fonseca.
Combate ao racismo e à violência que atinge jovens negras e negros.
Caravana para discutir e elaborar propostas para o Plano Nacional Juventude Negra Viva passa por mais uma capital.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O prazo para entrega da declaração do imposto de renda está acabando, vai só até a próxima quarta-feira.
E a expectativa da Receita Federal é chegar a 40 milhões de declarações entregues.
Neste ano, a novidade é a declaração pré-preenchida, em que o contribuinte pode complementar informações e anexar outros documentos necessários.
Mas mesmo com essa facilidade, muita gente ainda não enviou e ainda tem dúvidas sobre a declaração.
E para responder dúvidas de ouvintes da Voz do Brasil, a gente conversou mais cedo com o Supervisor Nacional do Programa de Imposto de Renda da Receita Federal, José Carlos Fonseca. Vamos ouvir.
Oi, Supervisor, boa noite.
Boa noite.
Supervisor, nós preparamos algumas perguntas de ouvintes para o senhor, são dúvidas que podem ser de muitas pessoas pelo país afora. A primeira delas é do Eduardo Coelho, que é aqui de Brasília. Ele é motorista de aplicativo e tem uma dúvida que pode ser também de outros profissionais autônomos. Vamos ouvir a pergunta do Eduardo.
Meu nome é Eduardo Coelho, sou motorista de aplicativo. Eu gostaria de saber como deve ser realizada a declaração dos valores recebidos em relação também ao que a gente gasta de combustível, de manutenção, essas coisas. E como é o cálculo de imposto a ser pago desses valores recebidos?
Bom, então, motorista de aplicativo, motorista de táxi, esse motorista de uma forma geral, ele tem duas características importantíssimas que devem ser observadas na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Se ele é um microempresário, se ele é um MEI, ele deve fazer toda a informação das informações na declaração dele de microempresário, como uma pessoa jurídica. Agora, se ele é uma pessoa física que não é um MEI, ele recebe rendimentos da pessoa física, ele deve declarar se apenas 60% dos rendimentos recebidos, ou seja, se ele recebeu no ano 30 mil reais, ele deve considerar como renda apenas 60%. Por que essa diferença? Os 40% são incluídos como se fossem as despesas que ele precisa ter para manutenção do carro, para gasolina, os impostos. Então, para saber se a pessoa, se o motorista está obrigado, a primeira conta a fazer é pegar o valor que ele recebeu ano passado, calcular 60% e verificar se ele está obrigado a declarar. Se esse valor, 60%, for superior a R$ 28.559,70, ele deve declarar, porque esses são rendimentos tributáveis. Então, ele, estando esses 60% do rendimento dele acima desse limite, ele deve fazer declaração de imposto de renda esse ano, colocando esses valores, os 60%, como rendimentos tributáveis. E os outros 40% como rendimentos isentos. Essa é uma forma para aqueles profissionais que não são empresa, que não são um MEI. Então, pessoa física que se aplica aos motoristas de aplicativo, é essa a regra que ele deve seguir.
Só para a gente, então, deixar um pouquinho mais claro, Supervisor, ele só deve fazer a declaração se a conta dos 60% de rendimentos recebidos por ele no ano der acima da faixa de isenção do imposto de renda, né? O senhor pode repetir, por favor, também qual é essa faixa de isenção?
Ok, exatamente. Os motoristas de aplicativos e motoristas que trabalham como pessoa física, né, não são uma empresa, não são um microempresário, devem fazer um cálculo anual para verificar se eles estão obrigados a apresentar a declaração. A legislação diz que somente está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda quem ultrapassar os rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Mas quais são os rendimentos tributáveis desse pessoal que trabalha como motorista de aplicativo. A legislação permite que seja considerado como rendimento tributável apenas 60% daquilo que ele recebeu no ano. Então, fazendo uma conta simples, se a pessoa no ano passado recebeu de rendimentos referentes ao trabalho de motorista de aplicativo 50 mil reais no ano, ele calcula 60% disso e verifica se está acima. No caso, daria 60% de 50 mil, daria 30 mil, e ele estaria acima dos 28 mil. Então, ele estaria obrigado a declarar. E esse rendimento é um rendimento tributável que deve ser declarado.
Tá certo. Agora, supervisor, a próxima pergunta também é de um trabalhador que era autônomo e agora ele está trabalhando com a carteira assinada e tem dúvidas sobre a declaração. É o Amarildo Marques, lá de Minas Gerais.
Boa noite. Meu nome é Amarildo Afonso Marques. Eu moro em Uberaba e sou registrado pela CLT, né? Quero saber se tenho que declarar agora, pois antes eu era do regime autônomo. Essa é a minha pergunta. Obrigado.
Bom, a legislação, ela diz que a pessoa que recebeu rendimentos tributáveis no ano passado acima de R$ 28.559,70 deve apresentar a declaração. Esses rendimentos tributáveis podem ter vindo parte de atividade autônoma, parte de carteira assinada, de qualquer rendimento tributável. Se ele agora é um profissional que recebe salário, ele deve somar o valor que ele está recebendo de salário, que é um rendimento tributável, com os outros rendimentos tributáveis que ele possa ter recebido durante o ano.
Agora, lembrando que se ele é um trabalhador com carteira assinada, né, um trabalhador por CLT, os rendimentos dele já tiveram o imposto retido na fonte, provavelmente, né?
Sim, normalmente os rendimentos pagos por empresas, quando as empresas pagam um trabalhador, elas são responsáveis por fazer o cálculo e já a retenção do imposto retido na fonte. Mas isso não interfere no ato da pessoa ter que declarar ou não. O fato da pessoa jurídica, na hora que pagou, já ter retido o imposto de renda na fonte, não interfere no ato do contribuinte de ter que fazer a declaração do imposto de renda. O que interfere é saber se o valor ultrapassou o limite.
Agora, supervisor, nós vamos até o Nordeste, porque o nosso ouvinte, Humberto Fernandes, do Maranhão, quer saber sobre as restituições. Vamos acompanhar a dúvida dele.
Boa noite, supervisor José Carlos. Eu sou Humberto Fernandes, da Central de Notícias de São Luís. Como o contribuinte pode saber em que lote vai receber a restituição do imposto de renda de 2023?
Boa noite. Infelizmente, essa resposta o contribuinte ainda não tem como saber. Na verdade, a Receita Federal ela vai pagando os lotes de restituição, esse ano serão 5, né, começando agora no dia 31 de maio, vai até o final de setembro, o último lote. E a Receita Federal vai fazendo os lotes à medida que o dinheiro vai sendo repassado pelo Tesouro Nacional. Então, esse mês, nós recebemos do Tesouro Nacional 7,5 bilhões, e geramos o primeiro lote contemplando aquelas pessoas, né, em ordem de prioridade, até chegar a 7 milhões e meio. Se no mês seguinte vier mais 7 milhões e meio ou menos, isso é que vai definir quantas pessoas entrarão nesse lote ou não. Normalmente, até setembro, todo mundo é pago, desde que não tenha nenhum problema na declaração. Então, a previsão é pagar todos até setembro. É claro que a pessoa que entregou antes da declaração, ela passa a ter mais chances de receber primeiro do que aqueles que deixaram para os últimos dias.
Agora, existe um grupo prioritário, né? Os grupos prioritários, que são mais de um grupo. O senhor pode lembrar quais são?
Sim, a legislação obriga que a gente pague primeiro aquelas pessoas que têm prioridades legais. São as pessoas idosas, né, acima de 60 anos de idade, os portadores de doença grave, física, mental, moléstia, né? E os professores, as pessoas cuja a fonte de renda principal é o magistério, ou seja, os professores. Depois desses, vem aquelas outras prioridades que não são legais, mas foram instituídas pela Receita Federal, ou seja, o fato da pessoa ter utilizado o PIX ou a declaração pré-preenchida fez com que ele ganhasse prioridade também no pagamento de restituição. Todas essas prioridades seguem como critério de desempate dentro dessas prioridades, a data de entrega. Então, se dois idosos entregaram a declaração, quem vai receber primeiro é aquele que entregou primeiro, porque eles são idosos. Se dois professores entregaram a declaração, quem receberá primeiro? Aquele professor que entregou primeiro. E se duas pessoas entregaram a declaração optando pelo Pix, vai receber aquela que tiver entregue primeiro.
Supervisor, diferente do Humberto, que está preocupado aí com a restituição a receber, a nossa ouvinte do Acre, Ana Cláudia Ferraz, ela está preocupada com o complemento do imposto que ela vai ter que pagar. Um caso muito comum para quem tem mais de uma fonte de renda. Vamos ouvir então a Ana Cláudia.
Meu nome é Ana Cláudia Ferraz, moro em Rio Branco, Acre. Tenho meu salário e recebo uma pensão, pago imposto de renda na fonte sobre os dois. Quando fui declarar o imposto de renda esse ano, descobri que tenho que pagar ainda mais imposto. Gostaria de entender o porquê ainda tenho que pagar esta dívida e se há alguma forma de evitar esse débito no ano que vem.
Então, essa situação acontece quando a pessoa tem múltiplas fontes pagadoras, porque uma fonte não sabe da outra fonte. Acontece também muito com professores que dão aula numa escola e em outra escola, em um outro cursinho. Cada uma dessas empresas que for pagar essa pessoa, elas sabem daquela renda e eles aplicam a tributação de acordo com aquela informação. Então, se a pessoa recebeu um valor X, aquela empresa que está pagando vai reter calculando por aquele valor e não pelo total. Então, ele aplica, de repente, uma alíquota menor, 7%, porque o valor que ele está recebendo se aplica a alíquota de 7%, de 15%, dependendo da faixa de rendimentos. Só que se somassem os dois, os três, os quatro rendimentos que aquela pessoa tem, ela não estaria numa alíquota tão baixa, talvez ela estivesse numa alíquota de 27,5%. Então, é essa diferença que é cobrada na declaração. Quando a pessoa vai fazer a declaração no ano seguinte e aí informa todos os rendimentos, o sistema calcula e vê que, epa, esse rendimento todo não era uma alíquota de 15%, tinha que ser uma alíquota de 27,5%. Então, essa diferença é cobrada na hora que a pessoa faz a declaração. Por isso que algumas pessoas têm imposto a pagar. É possível que a pessoa, durante o ano calendário, à medida que vá recebendo esses rendimentos, ela pode espontaneamente fazer esse cálculo. Veja, recebi 5 mil de uma empresa, 5 mil de outra empresa, somando dá 10. Teria que ser a alíquota de 15%. Mas cada uma só me cobrou 7,5%. Então, eu vou pagar a diferença. É possível fazer esse pagamento do imposto complementar mensalmente. E aí, quando for fazer a declaração no ano seguinte, já não terá essa diferença a pagar.
Bom, por fim, supervisor, a gente traz a dúvida da Alessandra Amorim, que também é aqui de Brasília. Ela quer saber sobre a dedução do plano de saúde no imposto de renda. Vamos acompanhar a dúvida dela.
Oi, meu nome é Alessandra Neiva Amorim, sou contadora. A minha pergunta é, se eu tenho uma empresa e meu plano de saúde está por ela, mas quem paga o plano de saúde mensal sou eu, pessoa física. Eu posso deduzir no imposto de renda da pessoa física?
A despesa médica, ela deve ser comprovada pela pessoa que pagou. Então, se a pessoa que fez a declaração de imposto de renda arcou com aquela despesa médica, mesmo que tenha sido por intermédio de outra empresa, ela tem direito a deduzir isso na declaração de imposto de renda. É importante ter esses comprovantes, o recibo, a comprovação da despesa, de que quem suportou o ônus foi o titular da declaração.
Tá certo então, José Carlos Fonseca, supervisor do programa do Imposto de Renda da Receita Federal. Muito obrigado aqui pela participação na entrevista A Voz do Brasil.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
O presidente Lula se reuniu hoje no Palácio do Planalto com ministros e líderes do governo no Congresso.
Na pauta, mudanças propostas pela Comissão Mista do Congresso sobre a nova estrutura de governo.
A medida provisória sobre a reorganização dos ministérios e órgãos do Executivo Federal ainda terá que passar pelos plenários da Câmara e do Senado, mas o relatório que foi aprovado na comissão mista das duas casas trouxe algumas mudanças na proposta inicial. Entre as alterações feitas pelo relator está a competência para a demarcação de terras indígenas, que sairia do Ministério dos Povos Indígenas e voltaria para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o Ministério do Meio Ambiente mudanças climáticas deixaria de ser responsável pelo cadastro ambiental rural, passando para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Essas alterações foram discutidas em uma reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com participação de líderes do governo no Congresso Nacional e ministros. Depois do encontro, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ressaltou que as alterações não estão concretizadas ainda e as negociações continuarão nas próximas votações nos plenários.
O governo continuará trabalhando para que nos outros espaços legislativos que a MP ainda tramitará, que o conceito original dos pontos que foram mexidos e que, em nossa opinião, está desalinhado com as políticas que precisam ser implementadas, que nós possamos retomar, portanto, o conceito original.
Outra mudança proposta pelo relator é que os assuntos ligados aos sistemas de saneamento básico, resíduos sólidos e recursos hídricos, que hoje estão na pasta do meio ambiente, passem para o Ministério das Cidades. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, iria para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, mesmo que essas mudanças sejam mantidas em plenário, as políticas do governo vão continuar a ser implementadas, com prioridade para a agenda ambiental.
Todos os ministros saíram com a convicção de que, mesmo com essas mudanças, não impedem a implementação do programa de governo do presidente Lula e da sua ação, onde coloca a sustentabilidade ambiental no centro da agenda de desenvolvimento econômico. Tem sido, já na largada do governo, com resultados muito positivos, com uma redução de mais de 42% do desmatamento na Amazônia.
O relator manteve os 37 ministérios propostos pelo governo federal na medida provisória. A MP precisa ser aprovada pelo Congresso até quinta-feira da semana que vem para não perder a validade. Reportagem Ney Pereira.
A Conferência do Clima das Nações Unidas de 2025, a COP30, vai ser realizada em Belém, no estado do Pará.
Pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou que vai ser uma honra para o país receber representantes do mundo inteiro para discutir questões e ações de preservação ao meio ambiente em um estado da Amazônia.
Eu já participei de COP no Egito, já participei de COP em Paris, já participei de COP em Copenhague, e o pessoal só fala da Amazônia. O pessoal só fala da Amazônia. Então eu dizia assim, por que então não fazer a COP no estado da Amazônia para vocês conhecerem o que é a Amazônia? Para você ver o que são os rios da Amazônia, para você ver a floresta da Amazônia, para você ver a fauna da Amazônia. E eu acho que é muito importante. E pessoal, se preparem, porque vai ter gente do mundo inteiro. Vai ter muitos governantes, vai ter muita gente do mundo inteiro que vão ficar maravilhados com a cidade de Belém. E pode ficar certo, estamos juntos para fazer a melhor COP que já aconteceu no mundo.
As plenárias do PPA participativo foram retomadas nessa semana em mais estados do Nordeste.
Hoje foi a vez de moradores do Ceará e Piauí contribuírem para o plano plurianual.
O plano vai apontar prioridades para as políticas públicas e programas do governo para os próximos 4 anos.
Ceará e Piauí receberam as plenárias estaduais do PPA participativo, onde representantes da sociedade civil organizada apresentaram propostas para o Plano Plurianual 2024-2027. Segundo o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, um dos temas mais presentes nas sugestões é o combate à pobreza.
Tem 33 milhões de pessoas passando fome nesse momento, tem 125 milhões de pessoas que sofre algum tipo de escassez proteica. Esse tema é um tema muito, muito, muito presente, né? Então tem muitas propostas nesse sentido, de melhorar mais ainda o Bolsa Família, de estender, de botar a bolsa para os meninos estudantes no Bolsa Família.
O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou a importância da participação da sociedade na gestão pública dos próximos anos.
Porque é preciso chamar sociedades, movimentos sociais, as entidades de classe, o setor produtivo, a academia, para pensar o que é que nós queremos para daqui a 10, 20, 30 anos do nosso estado e do nosso país.
O PPA participativo permite que o cidadão e a sociedade civil indiquem de maneira regionalizada as prioridades do orçamento, de acordo com necessidades e características de seus bairros, municípios, estados e região. O levantamento desses dados por quem vive a realidade local ajuda a identificar as prioridades de investimentos em áreas como educação, saúde e emprego, por exemplo. E uma das diretrizes do presidente Lula é a inclusão dos mais vulneráveis no desenvolvimento das políticas públicas e programas sociais por meio do PPA participativo. É o que afirma a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.
O presidente Lula disse para mim e o primeiro-ministro Márcio, meu companheiro de viagem: percorra todas as capitais do Brasil, Simone. Eu quero duas coisas. Eu quero o orçamento mais participativo, o planejamento mais participativo da história. Quem vai escrever a história do planejamento no Brasil vai ser o povo brasileiro. Nós vamos colocar lá aquilo que o povo quer. Nós vamos gastar onde o povo precisa. E segundo, isso é importante, eu quero o pobre no orçamento.
O Rio Grande do Norte teve ontem sua plenária do PPA participativo e após Ceará e Piauí, o estado do Maranhão vai receber uma plenária na manhã deste sábado. E uma outra forma de contribuição é por meio da plataforma digital destinada ao cidadão comum. Interessados podem acessar o endereço gov.br/Brasil Participativo. Reportagem Lorena Pacheco.
Depois do Ceará e Bahia, a caravana participativa do Plano Nacional Juventude Negra Viva passou por São Paulo.
Durante 2 dias, jovens negros e negras de organizações da sociedade civil e gestores municipais e do Estado deram sugestões ao Plano Nacional da Juventude Negra.
O plano vai elaborar ações para atender as principais necessidades de cada região.
De acordo com o diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial, Yuri Silva, a caravana já identificou que a segurança pública está entre as principais reivindicações.
Uma reivindicação muito forte e genuína de uma reforma das polícias, de uma reforma do Sistema Único de Segurança Pública e uma proposta de promoção de mais direitos para essa juventude, para que ela não seja cooptada pelos grupos civis armados, nem esteja na vulnerabilidade que coloca ela na linha da bala nos seus territórios. São propostas que aparecem repetidamente.
A caravana segue até o mês de agosto e o relatório final vai ser apresentado em novembro.
Pará e Pernambuco são os próximos estados a receberem a caravana. E quem quiser participar pode fazer a inscrição na página do Ministério na internet em gov.br/igualdade racial.
Começaram hoje as inscrições para o programa Mais Médicos.
São quase 6 mil vagas em todas as regiões do país.
Além de garantir atendimento principalmente em locais com poucos profissionais, o programa traz oportunidades de qualificação, como destaca Nésio Fernandes, secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde.
O foco central do programa neste momento é permitir que os profissionais fiquem 4 anos, especializem, desenvolvam competências clínicas em abordagens individuais e comunitárias e que ao final destes 5, então, eles possam ser titulados. Nós queremos que no futuro, para atuar na atenção básica do SUS, assim como é em Portugal, na Inglaterra, na Espanha, em diversos países centrais, no Brasil também seja uma exigência você ser titulado em medicina da família e comunidade e que esses profissionais possam ficar longos períodos vinculados àquela equipe.
Para se inscrever, o profissional deve acessar a página maismedicos.saude.gov.br.
E atenção, o prazo se encerra na quarta-feira, dia 31 de maio.
E começa amanhã, no Acre, a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes.
O objetivo é ampliar a cobertura das vacinas para evitar o retorno de doenças já eliminadas no país, como a poliomielite e o sarampo.
É o que explica o diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti.
A multivacinação ela é uma estratégia para recuperar as coberturas vacinais, que infelizmente no Brasil como um todo elas estão baixas. E dessa vez o Ministério está utilizando uma estratégia de microplanejamento junto com os municípios. É uma forma de organizar melhor a atividade de vacinação a partir de um planejamento realizado pelo próprio município. E não só ofereceremos vacina contra poliomielite, contra paralisia infantil, mas a ideia é recuperar a cobertura vacinal de todas as vacinas do calendário infantil e do calendário dos adolescentes.
O alerta é ainda maior pelo risco de reintrodução da poliomielite, doença que foi notificada em março deste ano no Peru, em uma região na fronteira com os estados do Acre e Amazonas.
Todos os imunizantes previstos no calendário nacional para crianças e adolescentes até os 15 anos de idade vão estar disponíveis nos locais e horários informados pelos municípios.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal dá 24 horas para que Telegram indique representante legal no Brasil.
Superior Tribunal de Justiça decide que furto de faca, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância.
Responsáveis por divulgar publicidade de tratamento precoce contra a Covid são condenados.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, abriu um prazo de 24 horas para que o Telegram indique em juízo uma representação oficial no Brasil.
A decisão foi tomada no inquérito que apura a atuação de diretores do Google e do Telegram no Brasil em suposta campanha contra o projeto de lei conhecido como PL das Fake News.
O aplicativo de mensagens havia indicado um advogado para o posto, mas após a instauração do inquérito, o profissional informou que não presta mais assessoria jurídica à empresa. De acordo com o ministro, não há notícia de que o Telegram tenha feito nova indicação nesse sentido.
O descumprimento da decisão vai resultar em multa de R$500 mil por dia e na suspensão do funcionamento da plataforma no país por no mínimo 48 horas.
Acusado de furtar duas barras de chocolate e uma faca que somam um valor inferior a R$50 em Minas Gerais, é absolvido pelo STJ.
O desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, João Batista Moreira, aplicou ao caso o princípio da insignificância. Fátima Uchoa.
O homem foi condenado a um ano de reclusão em regime aberto. O desembargador João Batista Moreira deu provimento ao recurso especial do réu e destacou, entre outros fundamentos, o baixo valor dos bens subtraídos e também precedente do STJ, segundo o qual o furto de faca por si só não demonstra maior reprovabilidade da conduta, devendo ser consideradas outras circunstâncias. Para o relator, todos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância mostram-se presentes nesse caso.
O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação do mandato de vereador da cidade de Camaçari, na Bahia.
Ele teria utilizado uma associação local para se promover durante a campanha de 2020. Carol Lasno.
Walter de Jesus Araújo foi acusado de abuso de poder político e econômico nas eleições. De acordo com o processo, ele teria se aproveitado da prestação de serviços assistenciais voltados à população carente para conseguir vantagens eleitorais. Além de ter o mandato cassado, os votos recebidos pelo candidato foram anulados.
Execução contra a empresa falida vai ser direcionada aos sócios.
A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, Milene Teixeira.
O trabalhador alegou que não recebeu as verbas rescisórias no prazo legal e nem os depósitos de FGTS. Na fase de execução, pediu para incluir os nomes dos sócios da empresa falida como responsáveis pelo pagamento. O pedido foi negado em primeiro e segundo graus. O ministro Agra Belmonte foi o relator do recurso do empregado na sétima turma do TST. Para ele, quando é decretada a falência ou a recuperação judicial da empresa executada, a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou de redirecionamento da execução às demais empresas componentes do grupo econômico.
Responsáveis por divulgar publicidade de tratamento precoce contra a Covid são condenados a pagar R$55 milhões por danos morais.
A Justiça acolheu ações do Ministério Público Federal contra a Associação Médicos pela Vida e outros réus. Marissa Almena.
O chamado Manifesto pela Vida era divulgado à população em geral, inclusive com a indicação de médicos que prescreviam o tratamento denominado kit Covid. Nas ações ajuizadas, o MPF destacou que a publicação contraria leis e regulamentos ao não comprovar cientificamente as informações divulgadas sobre os medicamentos. Além disso, a Justiça considerou que houve cumplicidade entre a Associação Médicos pela Vida e a VitaMedic, fabricante de ivermectina que investiu mais de R$700 mil nas propagandas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores atribuem baixa imunização a notícias falsas e campanha antivacina.
Comissão aprova a dedução do imposto de renda sobre doações à pesquisa científica.
Governo trabalha para resgatar texto original da MP que reestrutura ministérios.
Boa noite.
Boa noite.
A baixa adesão à vacinação no país tem preocupado as autoridades. Senadores atribuem o fato a notícias falsas e à campanha antivacina.
Menos de 20% das doses bivalentes da Covid e da influenza foram aplicadas até o momento neste ano. A campanha da gripe acaba na próxima quarta-feira. Repórter Érica Christian.
Segundo o Ministério da Saúde, apenas 19 milhões de doses da vacina bivalente contra a Covid-19, que protege contra a cepa original e a variante Ômicron, foram aplicadas em todo o país, ou seja, menos de 20%. O público previsto é de 97 milhões de pessoas. Ao manifestar preocupação com a baixa vacinação, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressaltou que a doença pode matar ou deixar sequelas.
A emergência mundial, ela terminou, mas a Covid continua fazendo vítimas. Significa que nós vamos precisar de vacinações anuais, que novas variantes podem surgir e, portanto, nós não podemos baixar a guarda de jeito nenhum.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que é médica, disse estar horrorizada com a baixa vacinação também contra outras doenças que estão voltando.
Nós temos um calendário de vacina gratuita que faz inveja ao mais completo do mundo. E hoje a gente se vê implorando para os pais e responsáveis não só se vacinar, mas vacinar seus filhos.
Além da Covid, também está baixa a vacinação contra a influenza. Das mais de 81 milhões de doses disponíveis, apenas 33 milhões foram aplicadas. A campanha se encerra no dia 31 de maio, quarta-feira.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, também manifestou preocupação com a falta de imunização e prevenção de doenças que afetam mulheres, como o câncer de colo de útero. A senadora citou o elevado número de casos registrados em Pernambuco, por exemplo, onde 93% dos diagnósticos só chegam quando a doença já está em estágio avançado.
Ela pediu apoio dos senadores para aumentar o orçamento de ações de enfrentamento à doença. Tereza Leitão declarou indignação com os dados registrados que apontam a morte de uma mulher por dia, vítima desse tipo de câncer que pode ser prevenido com exames e com a vacina contra o HPV. Ela ressaltou que ações de prevenção da doença foram prejudicadas em função das campanhas contrárias à vacinação.
As famílias precisam saber que não há nenhuma vacina que vai antecipar a vida sexual das meninas, como muitas fake news espalham por aí, mas que as vacinas salvam vidas.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a dedução do imposto de renda sobre doações a projetos de pesquisa científica.
O projeto de lei segue agora para análise do plenário do Senado. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei permite a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física das doações a projetos de pesquisa científica e tecnológica executados por instituições públicas ou privadas. O autor, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, diz que a pesquisa científica tem proporcionado resultados importantes, por exemplo, na agricultura, e é preciso estimular mais investimentos.
Para vocês terem ideia, a China destina em torno do seu orçamento em torno de 120 bilhões de dólares. Vou repetir. Os Estados Unidos, 140 bilhões de dólares em pesquisa científica e tecnológica. Números que nos assustam. E o Brasil, apenas 25 bilhões de dólares.
O texto limita as deduções a 6% do imposto devido, a isento do que já acontece com as doações a iniciativas em prol da criança e do adolescente, do idoso, de projetos desportivos, paradesportivos e culturais.
governo se mobiliza para aprovar até 1º de junho a medida provisória que reestrutura os ministérios.
A ideia é ainda tentar aprovar o texto original na votação no plenário da Câmara, sem as mudanças feitas pela comissão mista. O repórter Maurício De Santi tem as informações.
A comissão mista de deputados e senadores que analisou a MP retirou atribuições dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, afirmou que há o compromisso do presidente Lula com a questão ambiental e com a defesa dos povos tradicionais e que está sendo feito um esforço para retomar pontos do texto original da medida provisória na Câmara dos Deputados.
Eventuais textos, eventuais termos da medida provisória que estiverem em desacordo com o que foi encaminhado pelo presidente da República, obviamente será objeto do crivo do presidente da República, conforme prevê a Constituição, e de eventual veto.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, disse que não é razoável o governo ter 31 ministérios e outros 6 órgãos com status equivalente.
Criar ministérios com poucas atribuições e funções atenta contra os princípios da impessoabilidade e eficiência que deveriam nortear as ações de um governo moderno e responsável.
O governo corre contra o tempo, uma vez que a MP precisa ser votada até quinta-feira, dia 1º de junho, pelos plenários da Câmara e do Senado, ou perderá a validade.
E a Comissão de Relações Exteriores aprovou a proposta que inclui nas metas do Plano Nacional de Educação o ensino de jovens e adultos que moram no exterior.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Educação. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Ao apresentar o relatório da senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou que brasileiros devem ter o direito à educação independentemente de onde vivam.
Trata-se de direito a ser afiançado independentemente do país onde os brasileiros vivam, assegurando-lhes os direitos fundamentais, dentre os quais o direito à educação, incluindo o direito à certificação do nível de escolaridade alcançado em seus estudos.
Marcos Pontes ressaltou que o INEP já faz um exame de certificação para brasileiros no exterior.
A ouvidoria do Senado teve mais de 12 mil manifestações de cidadãos nos 4 primeiros meses de 2023.
Para o senador Plínio Valério, ouvidor da Casa, o órgão tem conquistado cada vez mais a confiança dos cidadãos que mandam dúvidas e sugestões ao Senado. Repórter Pedro Pincer.
A participação dos cidadãos na ouvidoria do Senado é simples, gratuita e de fácil acesso. Os cidadãos podem entrar em contato por meio do telefone 0800-061-2211 ou pelo site senado.leg.br/ouvidoria. A participação continua crescendo, com um total de 12.348 manifestações registradas nos 4 primeiros meses de 2023. O ouvidor do Senado, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, celebra o engajamento cada vez maior da população. Segundo ele, a consolidação do trabalho e a confiança da população contribuem para o sucesso da ouvidoria.
Ele adquiriu a confiança da nossos funcionários de que a sua mensagem vai chegar no destino, ou seja, ele manda para o senador tal vai receber. Ele manda na questão do Ministério Público, a gente manda para o Ministério Público. Então, essa confiança, essa segurança tem sido o fator primordial para a gente ter realmente disparado aí e atingir esses mais de 12 mil manifestações.
Entre as principais demandas apresentadas estão temas como dados do parlamentar, políticas públicas sociais, CPIs, Seguridade Social, Previdência, Trabalho e Emprego.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Ministro Guilherme Palmeira de Monografia, promovido pelo Tribunal de Contas da União. O concurso vai premiar os 6 melhores trabalhos relacionados à solução consensual, que é uma forma de resolver controvérsias e prevenir conflitos. A premiação será dividida em 2 categorias. A primeira é Tribunais de Contas, destinada a servidores das Cortes de Contas de todo o país. A segunda é a categoria Sociedade Civil e vai receber trabalhos de acadêmicos, servidores públicos e cidadãos. O TCU vai premiar as 3 melhores monografias de cada categoria com 10, 5 e 3 mil reais. O objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento de pesquisas na área de solução consensual de conflitos. O prazo para a inscrição vai até 17 de agosto. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados. Instalada CPMI que vai investigar responsáveis por ataques do dia 8 de janeiro.
CPI da Americanas vai ouvir diretores e empregados da empresa.
Reforma tributária deve ser votada até o final de junho na Câmara.
Boa noite. A reforma tributária deve ser votada até o final de junho na Câmara. A data foi confirmada em encontro entre parlamentares e governadores em Brasília. A reportagem é de Silvia Munhato.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta quarta-feira aos governadores reunidos em Brasília para o Fórum Nacional de Governadores que sempre existem divergências em torno de uma reforma tributária, mas que o espírito que deve estar presente é o de ceder em benefício de todos. O relator da reforma, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, confirmou que apresentará o parecer no dia 6 de junho e que a votação no plenário da Câmara será até o final do mês. Pacheco pediu aos governadores que atuem pela aprovação da reforma.
Então, se há essa constatação nacional de que o nosso sistema tributário é um sistema que não serve, ele precisa ser substituído. Ficará muito ruim para nós da política, parlamentares e chefes do executivo, se nós não conseguirmos fazer uma mudança nesse sistema tributário nacional através de uma reforma.
Agnaldo Ribeiro explicou que existem pontos que ainda precisam ser detalhados, como o funcionamento do novo Fundo de Desenvolvimento Regional, que será criado para compensar o fim da guerra fiscal entre os estados em torno da atração de investimentos por meio de benefícios tributários. Também é necessário definir, segundo ele, se o novo imposto sobre bens e serviços será nacional ou se terá uma versão de estados e municípios.
Nós estamos abertos para essa construção, né, para essa finalização dessa articulação de construção, mantendo, claro, a autonomia, né, inclusive das administrações tributárias, né, que é isso que nós estamos construindo, numa federação cooperativa.
Com o Pacheco, Ribeiro citou a reunião feita na terça-feira entre os presidentes da Câmara e do Senado, além de representantes do governo e do setor privado.
Um dos pontos de ganho imediato da reforma tributária, e ontem foi dito pelo presidente do Banco Central, é que nós vamos ter, independente do crescimento econômico que vai nos gerar o aumento de arrecadação, que é o que aconteceu nos outros países, é que o próprio mercado ontem realiza valor presente uma aprovação da reforma tributária.
O presidente do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disse aos governadores que não é normal ter quase o valor de um PIB ou toda a riqueza que o país produz em um ano de contencioso tributário. O novo sistema, segundo ele, ao eliminar 5 tributos e transferir a cobrança para o local de consumo do bem ou serviço, simplificará a vida das empresas. Vários governadores afirmaram que precisam analisar o texto do relator para se posicionarem de forma mais clara sobre a reforma. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, apresenta proposta de emenda constitucional para determinar que qualquer financiamento de obra no exterior com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, seja aprovado com antecedência pelo Congresso.
De acordo com Daniel Freitas, a medida vai evitar o mau uso de dinheiro do BNDES, como aconteceu em governos anteriores do PT.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, apresenta projeto de lei que propõe a anistia total e irrestrita de juros, multas e demais encargos financeiros aos beneficiários do Bolsa Família que contrataram empréstimo consignado.
Ricardo Aires explica que a proposta também proíbe a concessão de crédito consignado contratado com base na retenção de parcela de benefícios, oriundos de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família.
Economia. A CPI da Americanas vai ouvir diretores, ex-diretores e empregados da empresa. A expectativa é que o relatório seja votado até o fim de setembro, como informa o repórter Tiago Miranda.
O relator da CPI que apura possível fraude contábil na Americanas, deputado Carlos Chiodini, do MDB catarinense, deve apresentar o seu parecer até 18 de setembro. A votação do texto deve acontecer até o final do mesmo mês. Pelo roteiro de trabalho, haverá audiências desde o início de junho até o início de setembro. Estão previstas oitivas com diretores e ex-diretores da empresa, como Sérgio Real, que ficou apenas 10 dias como chefe da Americanas e revelou o rombo. Também serão ouvidos empregados, acionistas minoritários, órgãos de investigação, entre outros. Chiodini lembrou a importância do mercado de ações brasileiro, que aumentou mais de 3 vezes nos últimos anos, chegando a quase 6 milhões de pessoas neste ano.
Quando os balanços não refletem a realidade, como no caso das Americanas, o mercado em geral perde a confiança na empresa, que gera uma enxurrada de desinvestimento que derruba o preço das ações, prejudicando milhares de acionistas, desde os mais ricos até os minoritários.
O relator aceitou sugestão do deputado Tarcísio Mota, do PSOL Fluminense, para a realização de uma primeira audiência para dar um panorama mais geral do problema e das informações já disponíveis sobre o caso. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu que o foco da CPI seja refletir sobre mecanismos legais para impedir novas fraudes. De acordo com o relatório anual de 2021, a Americanas tem 51 milhões de clientes ativos, mais de 44 mil empregados associados e 3.500 lojas em todo o país, com faturamento de R$ 55 bilhões. A empresa pediu recuperação judicial no dia 19 de janeiro, após anunciar um rombo contábil de R$ 20 bilhões. O presidente do colegiado, deputado Agostinho Ribeiro, do Republicanos de Sergipe, ressaltou a preocupação de a CPI proteger a imagem da economia do Brasil.
O Brasil não pode ser terra sem lei. A gente precisa ter a consciência de que toda essa possibilidade de fraude ao mercado financeiro será fruto de uma investigação aqui desta CPI com muita serenidade, para que a gente proteja milhares de empregos.
Ribeiro também afirmou que é importante compreender melhor a atuação das empresas de auditoria, como a PricewaterhouseCoopers, que não conseguiram encontrar furos nos balanços da Americanas anteriormente. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Trabalho.
Léo Prates, do PDT da Bahia, defende a aprovação de projeto de sua autoria que proíbe a concessão de incentivos fiscais para empresas condenadas por explorar o trabalho análogo à escravidão. Ele conta que este ano o Brasil assistiu horrorizado ao resgate de dezenas de trabalhadores baianos que eram explorados em vinícolas do Rio Grande do Sul.
Para coibir esse tipo de situação, Léo Prates defende que haja punições severas, não só para quem pratica o crime, como para quem tenta normalizar esse tipo de violência. Segundo o deputado, é inaceitável que fortunas sejam construídas a partir da exploração desumana de pessoas.
Saúde.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destaca a retomada e expansão do programa Mais Médicos, que visa garantir atendimento à saúde em comunidades carentes e regiões desassistidas do país. O deputado destaca a importância de se ter profissionais, independentemente de suas nacionalidades, para atender toda a população.
Pompeu de Matos parabeniza a proposta do ministro da Previdência Social de se utilizar a telemedicina para agilizar a realização de perícias do INSS. O deputado lembra que a fila de espera no Instituto já atinge cerca de 1 milhão de pessoas e afirma que essa é uma das formas de garantir direitos como o auxílio-doença.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, registra os 10 anos de fundação do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão. O parlamentar informa que atualmente o movimento conta com 18 municípios e atende aproximadamente 400 mil habitantes.
Charles Fernandes afirma que sua atuação como primeiro gestor da instituição focou na estruturação e no estabelecimento de parcerias com o governo baiano. O parlamentar ressalta a importância do consórcio na implementação de políticas públicas em áreas como infraestrutura e agricultura familiar.
Messias Donato, do Republicanos, reafirma a importância do Espírito Santo para a economia nacional. Ele ressalta que o Estado possui localização privilegiada com uma infraestrutura portuária que atende a demanda de 25% das mercadorias que entram ou saem do país.
Messias Donato também destaca a relevância do turismo do Estado, que conta com praias e regiões montanhosas.
Ele se diz orgulhoso por representar o Espírito Santo e se compromete a lutar pelos interesses da população capixaba.
José Medeiros, do PL, lamenta que um empresário de Mato Grosso tenha sido envolvido em denúncias de garimpagem ilegal no Parque da Chapada dos Guimarães, sem que tenha qualquer relação com o fato.
José Medeiros afirma que as notícias são fruto de preconceito da grande mídia em relação a empresários que estão fora do eixo Rio-São Paulo.
Educação.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a necessidade de se fortalecer a lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio do país.
Pastor Henrique Vieira cita como exemplo de racismo religioso o fato de um exemplar da obra Amoras, do rapper Emicida, ter sido riscado pela mãe de um estudante com indicações de salmos bíblicos, enquanto informações sobre religiões de matrizes africanas foram indicadas como falsas.
Ricardo Silva, do PSD, defende a instalação de uma unidade do Instituto Federal de São Paulo na cidade de Ribeirão Preto. Ele informa que enviou ao governo federal um requerimento de informações para obter mais detalhes sobre o projeto, que, embora seja de 2014, ainda não saiu do papel.
Ricardo Silva conta que a atual gestão de Ribeirão Preto revogou lei municipal que concedia um terreno para a construção do Instituto Federal na cidade. O parlamentar afirma que a população local merece um ensino de qualidade.
Política.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, acusa os deputados de oposição de levantarem uma cortina de fumaça ao criminalizarem o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.
Márcio Gerri afirma que os que depredaram os palácios dos três poderes e que tentam se apropriar de joias sem pagar os tributos devidos é que devem ser tratados como criminosos.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, levanta suspeitas de que a doação de joias pelo governo saudita ao Brasil tem relação com a venda da refinaria de Mataripe, na Bahia.
Joseildo Ramos ressalta a importância de seguir o protocolo da Receita Federal, nesses casos, respeitando o limite entre o público e o privado.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, propõe que a nomeação do Procurador-Geral da República seja feita a partir de uma lista tríplice elaborada pelo órgão, para garantir uma PGR com atuação mais isenta.
Alfredo Gaspar critica o fato de que, apesar de ter sido uma tradição inaugurada pelo próprio presidente Lula em 2003, este ano não será escolhido um dos nomes da lista tríplice para ser o sucessor de Augusto Aras, que deixa a PGR em setembro.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, pede respeito entre as integrantes da bancada feminina, ressaltando que, independentemente da orientação ideológica, é preciso preservar o posicionamento político de cada parlamentar. Ela acusa deputadas da esquerda de não aceitarem opiniões divergentes.
Júlia Zanatta também celebra a aprovação de projeto que garante às mulheres o direito de indicar acompanhante durante consultas e exames para os quais haja necessidade de sedação.
Para Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, é incoerente que, apesar de ter dito durante a campanha que era defensor da vida, em janeiro Lula tenha desligado o Brasil do Consenso de Genebra, uma aliança internacional que atua contra o aborto e a favor do papel da família na sociedade.
Nicolas Ferreira alerta para propostas que fazem parte de um processo gradual de tentativa de legalização e financiamento do aborto no país.
Comissões.
Foi instalada no Congresso Nacional a CPI mista que vai investigar a invasão dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro deste ano. Saiba os detalhes da reunião de instalação com o repórter Cláudio Ferreira.
Em uma primeira reunião tensa por conta das divergências de pontos de vista, foi instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, que vai apurar responsabilidades pela invasão dos prédios dos três poderes e a depredação do patrimônio público. Foi eleito para a presidência da CPMI o deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia. O vice-presidente é o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. O cargo de segundo vice foi instituído por acordo, por não estar previsto no regimento comum do Congresso, e será ocupado pelo senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. O presidente indicou como relatora da comissão a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. A indicação da relatora foi questionada por conta da proximidade dela com o ministro da Justiça, Flávio Dino, um dos possíveis investigados, mas a mesa diretora foi eleita com apenas 2 votos contrários. Parlamentares da base governista e de oposição concordaram que é preciso identificar e punir os vândalos que destruíram parte dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal uma semana após a posse do presidente Lula. Governistas como o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, afirmam que a CPMI vai cumprir um papel fundamental para esclarecer o que ele chama de tentativa de golpe, que teria começado já no período eleitoral de 2022.
A gente aqui vai precisar investigar todo esse processo. Quem idealizou, quem financiou, quem participou, quem construiu toda essa tentativa de golpe. Aqui, a democracia, a sociedade brasileira e do mundo inteiro aguarda o papel dessa CPMI para que todos os envolvidos nessa tentativa de golpe possam ser identificados, inclusive indiciados.
Já os parlamentares de oposição pedem que a CPMI investigue atos de omissão e facilitação por parte de autoridades do governo federal no dia 8 de janeiro. Eles argumentam que é preciso identificar os vândalos para separá-los do grupo de manifestantes que não participou do ataque às sedes dos três poderes e dizem que muitos inocentes foram presos. O deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, falou em trazer justiça aos injustiçados.
É dolorido ouvir todos os dias, quer seja da grande imprensa, quer seja lá na Câmara dos Deputados, falar sobre golpistas e terroristas. Golpe que aconteceu sem coturno, golpe sem arma de fogo, golpe sem tanque de guerra, golpe sem apoio das Forças Armadas, golpe sem apoio de uma grande nação, uma superpotência. Um golpe feito por mulheres, crianças, velhos. Isso é uma forma muito cruel de rotular as pessoas.
Apesar da polarização política, a deputada Silvia Oyampi, do PL do Amapá, acredita que é possível nos trabalhos da CPMI separar o que é político do que é técnico. Ela aponta a necessidade de investigar a atuação do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, principalmente depois da divulgação de imagens do ex-ministro Gonçalves Dias no dia dos ataques.
O GSI é responsável por evitar danos, se antever, né, a qualquer possibilidade de dano. Eles coletam informações, são responsáveis pela inteligência, quer dizer, é uma área secreta onde se obtém informações antes sequer das pessoas saberem e se está monitorando para a segurança não só do país, a segurança institucional e principalmente a segurança do presidente da República. Então por que eles afirmam que foram pegos de surpresa?
Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a comissão parlamentar mista de inquérito não é dividida entre governo e oposição, mas entre os que são a favor e contra a democracia. Ela aponta o dia dos atos de vandalismo nos prédios da Praça dos Três Poderes como uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
O que aconteceu no 8 de janeiro não foi o 8 de janeiro. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi algo planejado, estruturado, construído para invadir os três poderes da República. Isso não é algo pequeno, não é algo secundário, isso é algo muito grave de atentado contra a democracia brasileira.
O presidente eleito da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, classificou a primeira reunião como conciliadora, já que por meio de um acordo, colocou na direção parlamentares independentes de governo e de oposição. Ele declarou que a comissão tem a responsabilidade de buscar a verdade e fortalecer a democracia.
O meu propósito é, sobretudo, com essa presidência, contribuir para que nós saiamos desse processo identificando se de fato aconteceu uma tentativa de golpe de Estado, o que é muito grave, porque nós todos, brasileiros, temos a obrigação de zelar pelas instituições democráticas e caso existiu uma tentativa de golpe de Estado, que haja punição daqueles que atentaram contra a democracia.
A próxima reunião, marcada para quinta-feira, 1º de junho, vai examinar a proposta da relatora, senadora Elisiane Gama, para o plano de trabalho. O presidente sugeriu reuniões semanais às quintas-feiras, mas o cronograma pode ser mudado. alguns integrantes da CPMI, que tem 32 titulares e 32 suplentes, entre deputados e senadores, acham que pela complexidade do tema, vai ser preciso designar subrelatorias para tratar de questões específicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.